Colegas vereadores, bom dia. Que nos acompanha no plenário. Invocando o nome de Deus, está aberta a 38ª reunião ordinária, 4ª sessão legislativa, 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Convido ao colega vereador Wilson Brites, faça a leitura dos Salmos 37, versículos 7 a 11. Temporária a felicidade dos perversos.
Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não tem pacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém.
Amém. Antes da leitura da ata da reunião anterior, gostaria aqui de externar a nossa funcionária, a nossa querida Nélida, pelo acontecimento. No dia de ontem, recebeu os profundos sentimentos dessa casa. Secretária Suzana Alves fará a leitura da ata da reunião anterior para que seja colocada em apreciação.
Aos 16 dias do mês de julho de 2020, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 37ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura na Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; José Fernando Tarragô, segundo secretário; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges de Madeira; Elton da Rocha; José Clemente da Silva Correia; Josefina Soares; Rafael da Silva Alves; Exuma Rodrigues Ancinello. Deixou de comparecer o vereador Mano Gás, protocolo 411 de 2020, a vereadora Suzana Cardoso Alves. Às 9 horas e 50 minutos, o presidente e vereador Irani Coelho Fernandes, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13, solicitou ao vereador Wilson Brites Borges que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Tiago 5, versículo de 13 a 15, o proceder cristão em várias experiências da vida. Em ato contínuo, convidou o segundo secretário, vereador José Fernando Tarragô, para fazer a leitura da ata da reunião anterior que, após lida, foi aprovada na íntegra. Conforme requerimento de tribuna livre número 6 da mesa diretora, participou da reunião a farmacêutica Raquel Bittencourt, que explanou sobre as hepatites virais e as ações do Júlio Amarelo. Ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos números 143, 144 e 145, protocolizados sobre os números 417, 418 e 419 de 2020. Foram aprovadas as indicações número 48 e 49, protocolizadas sobre os números 421 e 422 de 2020. Foram feitos requerimentos verbais pela vereadora Zulma Cinello, vereadora Elton da Rocha e pela mesa diretora. Registra-se que as proposições verbais devem ser convalidadas conforme prevê o artigo 4º, 146 do regime interno desta casa. Foram apreciadas em discussões e votações únicas e aprovado parecer desfavorável da Comissão de Justiça e Redação número 13 de 2020, protocolo 423 de 2020, ao projeto de lei ordinária número 1 de 2020, da vereadora Neraí Kaufmann, que dispõe sobre a criação da Central Municipal de Arrecadação, SEMA, as pessoas vítimas de sinistros e enchente. Parecer desfavorável da Comissão de Justiça e Redação. Número 3 de 2020, protocolo 424 de 2020, ao projeto de lei ordinária número 125 de 2019, protocolo 12/19/2019, do vereador Fernando Bermudes, que institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo do jiu-jitsu brasileiro como atividade extracurricular e dispõe sobre a aceleração de parcerias para o seu ensino nos estabelecimentos da educação básica públicos do município. O vereador Elton da Rocha solicitou que os projetos protocolizados sobre o número 423 e 424, que tiveram parecer desfavorável na Comissão de Justiça e Redação por criarem despesa ao município, seja encaminhado como indicação ao Poder Executivo. Foram também apreciados em discussão e votação única e aprovado o projeto de lei ordinária número 47 de 2020 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 395 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.615.071,28. Projeto de Lei Ordinária 49 de 2020, do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 414 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 60.789,47. Projeto de Resolução número 2 de 2020, da Mesa Diretora, protocolizada sobre o número 119 de 2020, que altera a Resolução número 25, de 19 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o regime de concessão de diárias, indenizações, pagamento e prestações de conta no âmbito na Câmara Municipal de Uruguaiana. Por solicitação do vereador José Clemente, registra em ata a abstenção na votação dos projetos em pauta, porque não foi convocado para a reunião da comissão que analisou os mesmos. Foi solicitado pelo presidente da Comissão de Finanças, vereador Fernando Tarragó, o registro de que os projetos orçamentários não vieram acompanhados das atas dos conselhos, considerando que, devido às determinações para prevenção ao Covid-19, não está sendo realizada reuniões. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei ordinária 123 de 2020, do vereador Carmelo Madeira, protocolizado sobre o número 1207 de 2019, que cria o programa Adote uma Família Carente como ação de cidadania contra a fome e miséria e da outras providências. Matéria do expediente. Foi encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento Técnicos da Casa o balancete número 8 de 2020 do Poder Legislativo, protocolizado sobre o número 420 de 2020, referente ao mês de maio de 2020. Correspondências recebidas e adversas. Ofício número 39 de 2020, protocolizado sobre o número 416 de 2020. Correspondências expedidas adversas. Ofício número 145 de 2020, ao Executivo. Ofícios número 227 de 2020 e autógrafos número 36, 38 e 39 de 2020. Usou o período das comunicações a vereadora Josefina Soares. O presidente comunicou que a RGE vai abrir o escritório para o público somente a partir de agosto. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontra-se arquivado no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta se necessário. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vereador Irani Coelho Fernandes, presidente do Legislativo, invocando o nome de Deus às 12 horas e 18 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar eu, Olavo Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala, vereador Ramon Barbati Filho, aos 16 dias do mês de julho de 2020.
Feita a leitura da ata, está em apreciação. Quem queira fazer alguma alteração, alguma modificação, não havendo quem queira mexer na ata, ela está em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, ata da 37ª reunião ordinária está aprovada. Entrando agora na ordem do dia, solicitando ao secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento de Tribuna Livre número 7 de 2020, protocolo 447 de 2020, do vereador Elton da Rocha. Solicita o uso de espaço de Tribuna Livre para o secretário municipal de administração, Ricardo São Pedro, que possa elucidar algumas questões referentes à administração municipal. Requerimento de Tribuna Livre número 08 de 2020, protocolo 448 do vereador Elton da Rocha. Solicita o espaço de Tribuna Livre para o secretário municipal de governo, Paulo Fossari, esclareça a postagem feita em rede social.
Peço a palavra, senhor presidente. Só a nível de esclarecimento, em primeiro momento, antes que o vereador possa justificar, é que a primeira solicitação, número 7, é elucidar algumas questões referentes à administração municipal. Eu gostaria de só que fosse detalhada o requerimento para especificar quais são as razões e os itens que quer que sejam explicados, entendeu? Porque assim não
vamos fazer a leitura do requerimento.
Por gentileza, gostaria então que fosse lido todo o requerimento. Aliás, ambos, né, requerimentos de tribunal livre, que fossem lidos na íntegra, por favor.
O vereador Elton da Rocha vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32 de 2016, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe o ofício ao senhor Ricardo São Pedro, secretário municipal de administração, convidando para fazer uso do espaço destinado à Tribuna Livre no dia 6 de agosto de 2020, às 10 horas, a fim de elucidar algumas questões relacionadas à unidade de pronto atendimento UPAs e UDARNES no âmbito administrativo, desde a intervenção realizada pela administração municipal. A justificativa. Justifica-se o requerimento tendo em vista algumas dúvidas que precisam ser sanadas pela administração municipal. Tribuna Livre número 08 de 2020. O vereador Elton da Rocha vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32 de 2016, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe um ofício ao senhor Paulo Fossari, secretário municipal de governo, convidando para fazer uso do espaço destinado à Tribuna Livre no dia 6 de agosto de 2020, às 9 horas e 30 minutos, a fim de trazer informações sobre uma postagem realizada em sua rede social no dia 28 de julho de 2020, onde sugere algumas irregularidades ocorridas na atual administração municipal. Solicitamos explicações sobre o ocorrido. Justificativa. Justifica-se o requerimento tendo em vista a gravidade dos fatos narrados pela então secretária municipal de governo Paulo Fossari. Uruguaiana, 13 de agosto de 2020, vereador Elton da Rocha, bancada do PSDB.
Peço a palavra, senhor presidente, se for possível.
Vereador Rafael, que está com a palavra.
Colegas vereadores, colegas vereadoras, quem nos acompanha neste plenário, servidores desta casa e os amigos que nos acompanham nas redes sociais. Quero fazer o meu pronunciamento diretamente ao colega vereador Elton Rocha, ouvindo agora na íntegra os dois pedidos, as duas solicitações de Tribuna Livre. Eu quero expor a minha particular posição e já a sugestão aos colegas aqui, porque até essa resolução de 2016, quem a atualizou fui eu e mais algum outro colega vereador aqui naquela época. Mas, enfim, ela está bem atualizada, até no sentido de que justifica qual a motivação e qual é o interesse desta casa quando do uso da Tribuna Livre aqui. Eu quero deixar uma sugestão para o vereador Elton Rocha, do seu pedido número 7, o primeiro, que seja feito na Comissão de Saúde. Nós já tivemos aqui um secretário falando sobre isso, aqui neste plenário, e já tivemos aqui a própria entidade antes e depois que ela foi assumida pela Prefeitura de forma integral, aqui neste plenário, trazendo dados, informações, enfim. Então, eu acho que se o vereador tem ainda alguma dúvida, para não expressar a minha posição de votar contrário já ao primeiro agora aqui nesse plenário, eu sugiro à Vossa Excelência, vereador Elton, que peça que o modifique agora aqui para que o requerimento seja a vinda do secretário de administração na comissão de saúde. Beleza? E em relação ao segundo requerimento de tribuna livre, o 08, que solicita a vinda de um secretário do município para vir explicar uma postagem em rede social, aí eu vou dizer que eu como sou contrário ao PL que tramita lá na Câmara Federal em relação ao seu posicionamento e a forma como tu expressa as tuas impressões nas redes sociais, eu acho aqui, me desculpa, vereador Elton Rocha, meio que um absurdo total eu querer chamar, por exemplo, o responsável por um órgão estadual ou órgão federal em Uruguaiana, ou até responsável por um órgão municipal, como é o caso de uma secretaria, que é um órgão municipal, para vir prestar um esclarecimento sobre uma postagem. E aí eu tomei o cuidado agora de procurar qual era a postagem não faz referência a nenhum nome, não cita ninguém. Então, se o senhor ficou preocupado ou chateado com essa postagem, não é nós aqui, nós não somos o quórum e o fórum, esses vereadores, para ficar entrando em briga particular, em briga pessoal de bobagem. Então, eu já peço e já manifesto-me posicionado a votarmos contrário ao requerimento número 2, mas antes faço e deixo a minha sugestão que o vereador Elton retire o segundo requerimento. Ou, se não retirar, que a gente possa, então, votar contrário. E que o primeiro, entendendo os colegas, eu estou dando a minha opinião particular e já querendo formar uma posição em relação aos colegas vereadores. E que o primeiro ele faça a modificação e coloque como sugestão que chame na comissão de saúde. Porque chamar novamente aqui é uma coisa, me desculpe, mas não tem nexo nesse momento, na minha opinião. Então, isso é com todo respeito que faço as duas colocações ao colega vereador. O segundo, retirar, que senão vai ser derrubado, já peço aos colegas votar contra, acho que é um absurdo. E o primeiro, pedir para a Comissão de Saúde, velho. Beleza? Obrigado aos colegas e ao vereador Elton.
Perfeito. Com a palavra, vereador Elton da Rocha.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha. Primeiramente, colocar a situação. Ontem tivemos a reunião das comissões e eu solicitei esses dois pedidos à presidente da comissão, ao qual disse que não poderia fazer uma reunião extraordinária na quarta-feira. Então, por isso, protocolei os requerimentos, porque não foi atendido o meu pedido ontem. Eu fiz através da comissão. É que tem um requerimento, que tem outro requerimento que eu vou fazer verbalmente, que é referente ao concurso. E aí o Ricardo São Pedro, eu queria aproveitar já para os dois assuntos, por isso que eu pedi a extraordinária, porque o concurso vai encerrar as inscrições em breve. Mas só que eu não sei se daí nós teremos tempo hábil para reverter uma situação que não está exposta na questão do concurso, que é a questão da isenção da taxa de inscrição, que hoje não tem, claro, e está regulamentada.
Mas aí o senhor não saber se tem ou não se terá é outra coisa.
Desculpa. Bom, e aí referente aos dois requerimentos aí, muito claro, né? A questão do secretário de governo, também queria solicitar através da comissão, infelizmente ontem me foi negada essa situação, né? Para a questão da reunião extraordinária na quarta, porque eu entendo o seguinte, um secretário de governo vai para uma rede social, que é uma rede social pública, e ele é um secretário do município. Bom, se ele fosse um cidadão que não tivesse responsabilidades, até entendo. Mas o secretário de governo hoje tem responsabilidade da administração. E ele faz algumas citações, né, que eu acredito que precisa sim ter o esclarecimento do que ele trouxe ali naquela postagem, né, independente para quem foi ou quem não foi, porque eu acredito que ele, como integrante de um governo, como secretário de governo dessa gestão, ele precisa esclarecer o que ele trouxe ali. E, inclusive, tem alguns comentários que até né, indicam alguma pessoa, então eu queria saber de quem que ele está falando, com quais as comprovações que ele tem, porque para mim é muito claro na postagem dele que é referente à administração atual. Então eu queria esse esclarecimento, porque ele é um gestor hoje, um secretário de governo, ele é um gestor público, e todos nós que somos gestores, né, ou que somos legisladores, ou no executivo ou no legislativo, devemos e somos agentes públicos. Então nós devemos explicações, sim, dos nossos atos, né? Então essa referência, Rafael, de não concordar com uma coisa ou outra, é bem diferente do que tu tá referendando algumas questões irregulares na administração. Então, se ele, como secretário de governo, tem as suas responsabilidades, e por isso que eu solicitei e queria solicitar, inclusive na comissão de serviços, mas ontem não foi permitido uma reunião extraordinária, por isso pedi que eles viessem na quinta-feira aqui. Ah, são dois, né? Então, é muito claro, né? E até posterior a isso, eu vou fazer um requerimento verbal, que é da questão do concurso público, que eu vejo que tem uma situação que é da taxa de inscrição, que não teve a isenção conforme a lei federal prevê, né, que isso também eu queria o Ricardo São Pedro aqui, secretário de administração, para explicar essa situação, por que que não tem essa isenção no nosso concurso público que está vigente no município.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, acabou, vereador Elton. Obrigado. Vereadora Zuma Sinello, por favor.
Senhora. Quero cumprimentar os nobres colegas vereadores e vereadoras, aos amigos que nos acompanham pela live, aos amigos que nos acompanham pelo plenário. Vereador Elton e amigos vereadores, só para esclarecimentos, ontem, como de praxe, né, sempre feito as comissões nesta casa pela segunda-feira. Ficamos nos debates pela manhã toda e às vezes azaramos à tarde com debates e os projetos que passam por essa casa. Já anteriormente, o senhor nos pediu, e como outros vereadores, a nível de esclarecimento para a nossa comunidade que nos acompanha, que jamais negamos ou nos eximimos dos nossos compromissos nessa casa e com a nossa comunidade. É que os temas não eram tão urgentes. Por exemplo, a postagem foi, eu acho que semana passada, 10 dias, 15 dias. Então, se nós esperássemos até a semana próxima agora, para a próxima reunião, eu acho que não traria... Sim, mas pelo tempo, né? Pelo tempo de espaço, né, vereador? Foi sexta-feira, né, a postagem. Nós não temos nada contra ninguém, nem contra nenhum vereador, nem especialmente contra a sua pessoa ou contra o seu trabalho. Só que nós temos o dia certo para as nossas comissões. Eu acho que nós fizemos umas 3 extraordinárias a pedido do senhor. Sempre a gente atendeu como do senhor e como dos outros nobres vereadores. É que, no momento, não achamos que era de tão urgência e essas extraordinárias para assuntos urgentes na casa, né? Então, só para esclarecimento. Esperaremos esse assunto para a próxima semana, que será segunda-feira. A não ser se surgir algo, né, novo aí no percurso até segunda, aí a gente pode, sim, colocar à disposição essas reuniões extraordinárias. Obrigada.
Continua a discussão. Dois requerimentos, já que o vereador José Clemente, com a palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, observava e fui buscar algumas questões em relação ao requerimento do vereador Elton. Eu também, vereador, entendo e vi ontem Vossa Excelência pediu uma reunião extraordinária, mas entendo que tem a reunião ordinária e será na próxima segunda-feira, embora verificando o assunto que o senhor disse que iria abordar, mas verificando especialmente também um assunto e em relação ao segundo momento, também o outro requerimento, o requerimento 8, eu vejo o seguinte, no caso desse 8 especialmente, a gente nota que é uma questão de interesse de cunho pessoal, É uma manifestação numa rede social e que inclusive não traz a juntada naquele requerimento do teor. Eu fui buscar agora aqui a manifestação. Deveria, e eu tenho por hábito, não é porque seja eu, né, geralmente meus requerimentos eles têm as comprovações, os encaminhamentos que são dados, o texto daquilo que requer exatamente por isso. Então eu vejo que aquela questão lá da rede social, mesmo que hoje ocupe uma função de secretário, o cidadão também se manifesta. Eu verifiquei ali na postagem, não tem, por exemplo, um direcionamento, né, agora cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Então tem que cuidar, porque é o seguinte, ó, o texto que está lá, ele pode se referir a qualquer outra situação. Aí nós vamos trazer aqui um secretário da administração para falar de uma postagem numa rede social particular dele. Não é uma rede social da administração, não tem vínculo com a administração, né? Embora não se desvincule a pessoa pública da pessoa privada, mas eu vejo de que não tem nada, né, mais contundente no sentido de que a administração, porque o secretário é a administração pública vir aqui falar de uma manifestação sua numa rede privada, na rede social. Então, peço desculpa, Vossa Excelência, meu entendimento, inclusive, se o senhor entender que tem alguma questão que possa ser de maior interesse, sugiro também uma interpelação até judicial para que se exiba documentos. É, e isso pode ser feito, e a gente já fez isso em outras oportunidades em relação a outras administrações, que foi na esfera jurídica. Eu entendo que não cabe chamar o secretário para falar da sua rede social de uma manifestação que pode estar relacionada a qualquer outra coisa. Então, vou lhe pedir desculpa, mas eu não concordo com a forma que está postada aqui, até mesmo porque não transcreve lá no seu requerimento, né, qual é a afirmação que está nessa rede social. Muito obrigado, senhor presidente. Muito
obrigado. Continua a discussão. Só um lembrete, através da resolução 32 de 2016, a tribuna livre é para nós recebermos entidades de classe, associações, sindicatos, representantes dessas entidades, para que façam explanação sobre o seu trabalho. É, a participação de qualquer outro tipo de participação seria a vinda de um secretário, por exemplo, seria para participação na reunião. Porque na tribuna livre nós não, os vereadores não se manifestam, não fazem questionamento, não fazem perguntas. Né? Então, para participar na reunião, em vez de tribuna livre, participar na reunião, e aí sim fica aberto para os vereadores fazerem os questionamentos, independentemente dessa discussão anterior. Só para dizer o que é a tribuna livre, o que é a participação na reunião. Mais alguém queira discutir? Vamos ler o nosso terceiro requerimento, então. No final, nós vamos colocá-los em votação.
Requerimento 146, protocolo 426, da vereadora Josefina Soares. Solicita serviço de patrulhamento, encascalhamento, limpeza de vala e troca de lâmpada nas ruas Pedro Cirro, no bairro Ípica, e rua Marechal Floriano, no bairro Rio Branco. Requerimento número 147, protocolo 436, do vereador Carmelo Madeira, solicita ao executivo que informe qual o local e o endereço para o descarte de pneus usados e como está sendo administrado esse descarte, tendo em vista que o antigo local pegou fogo. Requerimento número 148, protocolo 434 de 2020, do vereador Clemente. Solicita o envio de correspondência à BRK Ambiental Uruguaiana, a fim de que providencie de forma urgente o desentupimento das tubulações de esgoto e a recuperação da via pública localizada na Rodrigues Portugal, quase à rua Borges da Costa, bem como que seja enviado a íntegra deste requerimento à AGERGS, à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, à Secretaria Municipal de Saúde, ao Pelotão de Policiamento Ambiental da Brigada Militar em Uruguaiana e ao Ministério Público Estadual.
Peço a palavra.
Com a palavra a vereadora José Clemente, para discutir o requerimento 148.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, muitas vezes nas manifestações que faço aqui em relação a esta péssima prestação de serviço em Uruguaiana, especialmente nos bairros, eu verifico em algumas pessoas que têm, obviamente, vínculo e interesse com a prestação desse péssimo serviço, de que eu teria de cunho pessoal esse posicionamento. Não, eu tenho de cunho muito claro de defesa daquilo que somos aqui, representantes da comunidade. E aqui exibo, aqui trago no meu requerimento, inclusive, fotos e fiz vídeo desse local, onde nós vimos lá um trabalho de que não se faz nem num chiqueiro de porco, não se faz um serviço como esse. Esse péssimo serviço feito, realizado por essa empresa prestadora de serviço, que está aqui, vou voltar a mostrar, nós registramos, está na minha rede social, e não é de hoje que eu faço a fiscalização. Vou lembrar aqui, porque tem pessoas que deram amnésia nesse momento. Desde 2009, quando votei contra esse serviço e alertei sobre essa situação, isto vem ocorrendo. Não parei de fazer a fiscalização. E nós vimos naquele local de que a empresa anunciou há poucos dias aí, informalmente, que esteve no local, e eu fui chamado de novo pelos moradores e convido a Vossa Excelência que vão àquele local, lá na Rodrigues Portugal, vereador Carmelo, ali perto da Borges da Costa, e olhem de novo o serviço porco que fizeram lá de novo. Os moradores me mostraram de novo de que o serviço que foi feito ali, eu não sei por que que foram lá fazer, piorou. Né? Então é o seguinte, vereador, nós temos que aqui ser, sim, muito contundentes, porque se nós deixarmos, vai continuar do jeito que está. Não vão passar o melzinho na boca e achar que a chupeta está agradando, que não vai agradar. Este serviço, entre aspas, que foi feito, é o que nós cobramos. E nós não vamos nos calar enquanto ver isso. Olha só, verifiquem nessa foto aqui. Olha o serviço, um carro cai aqui, segundo o morador, caiu um e quebrou o eixo. Veja o prejuízo que tem o morador, e vai cobrar de quem? Vão cobrar, acionar a BRK, que é a prestadora de serviço, para pagar quando, vereador Carmelo? Não se sabe. Então o que nós estamos fazendo, reitero, é um posicionamento de muitos anos que temos aqui e vamos continuar alertando para este desserviço que é feito em Uruguaiana. É a água mais cara, é a qualidade da prestação de serviço com problema, e não é pessoalizar ou perseguir, é mostrar a realidade para que alguns que tiveram amnésia se acordem, porque precisa se acordar. Alguns se esqueceram e continuam falando a mesma linguagem de antes. Muito obrigado.
Dá a palavra, vereador.
Vereador Wilson Brito está com a palavra.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, vendo a fala do vereador Clemente, referente à empresa BRK e o seu trabalho aqui na nossa cidade, há um tempo atrás fiz um documento endereçado à comissão formada, inclusive tendo como presidente o Ricardo Sampiero, que cuida dos trabalhos da BRK, e a gente enviou também para a AGERGS esse documento, um documento de que a empresa refaça o asfalto da Profilurb. Ali, vereador Clemente, poucos lugares que o asfalto que foi colocado pelo ex-prefeito Felice, vários lugares ele se mantém. Até porque as ruas são estreitas e tem meio fio, e é um lugar alto, entendeu? Então esse asfalto se manteve. Só que
quando a BR... O único lugar nas ruas que estão avariado, que não tem condições de carro passar, é onde a BRK fez as suas escavações. E eles colocaram a camada de asfalto, a qual não tem mais. E a gente fez esse pedido à comissão para que fosse enviado a Gergs também e ao executivo para que seja cobrado, que se refaça aquele trabalho em toda a extensão da rua, do bairro Prof. Lourdes. Então, eu concordo com o seu requerimento, vereador Clemente, que a empresa ela tem que tratar diferentemente os problemas que elas mesmas criam na nossa comunidade. E temos que cobrar diariamente, temos que cobrar em todas as reuniões um trabalho de excelência para a nossa comunidade. Até porque a água e o esgoto sanitário é muito caro.
Mais alguma discussão? Próximo requerimento.
Requerimento 149, protocolo 443 de 2020, do vereador Clemente, solicita instituição na Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana da campanha Tô Ligado na Educação, que visa arrecadação, doações de celulares, tablet e smartphone para destinação aos alunos de baixa renda nas escolas municipais e estaduais de Uruguaiana.
Com a palavra, vereador Clemente, para discutir o seu requerimento 149.
Presidente, senhoras e senhores vereadores, nós estamos fazendo uma proposição e quero deixar aqui também claro de que eu verifiquei isso em outros lugares onde há, no litoral, em pleno desenvolvimento. Um colega vereador aqui em São Gabriel também fez essa proposição e eu entendendo que ela é viável e que pode nos ajudar, eu também propus aqui. Portanto, claramente, eu estive verificando aonde isso se desenvolveu, até para que tenha o esclarecimento aqui, para mais tarde não ser alvo de dizer que que o vereador anda copiando. Copiei, o que é bom deve ser copiado. Então, a proposta nossa é em relação a smartphones, aparelhos celulares, tablets, que tenham utilização, que a sua tecnologia permitam, para nós pegarmos esses aparelhos, que a comunidade, e eu vou citar um exemplo, eu estava conversando com um amigo meu, e esse amigo pegou, vereador Elton, e abriu uma gaveta para falar comigo outra coisa, e eu vi telefone e perguntei para ele, e ele me disse que havia trocado o aparelho celular dele. E o aparelho, o outro, estava ali. É dessas pessoas que eu falo, que têm condições, daqueles celulares apreendidos nas casas prisionais, celulares de boa qualidade, que estão lá, a serviço do crime, e vamos aproveitar e botar eles para uma utilidade melhor, que são apreendidos pelos agentes nas casas prisionais, encaminhados à justiça, e aqueles também que são objeto de inquéritos, tanto na Polícia Civil, na Polícia Federal, e que, mais tarde, com o perdimento, ou mesmo por medida que possa ser antecipada, porque isso pode, na justiça, fazer isso, que esses equipamentos sejam destinados para a finalidade de aproveitamento nas escolas públicas para pessoas carentes, que não tenham condição. Porque o momento exige de que muitos desses trabalhem num sistema via internet e muitos não têm condição. Então, esses aparelhos podem sim servir. Qual seria a forma? O Poder Legislativo, nós aqui, nós vereadores, fazendo essa proposta, aprovando hoje aqui, falei isso com o presidente, estaria disponível o Poder Legislativo também para receber, mediante cadastro, presidente, cadastrar a pessoa que integra, entrega o equipamento no sentido de ter o controle. E esses equipamentos, falei também com o prefeito Rony Mello, ser encaminhado à Secretaria Municipal de Educação e, se entender, a Secretaria Estadual, porque nós não temos ingerência sobre ela, também participe da proposta e nós consigamos aí, com a medida, atender parcela ou significativa parcela, vereador Mano, da população de baixa renda que tenha condições de ocupar o equipamento. O modus operandi que vai ser feito pela Secretaria, pela administração, está próprio para ela. Nós não temos ingerência lá. O cadastro dessas pessoas, o equipamento, como vai ser destinado, né, a sua condição ao ser entregue, um termo simples. Não há burocracia. Nós precisamos ter atitude, temos atitude, porque é isso que eu tenho grifado aqui do Poder Legislativo. São atitudes nossa do Parlamento, porque quando você propõe aqui, vereador Mano, a iniciativa pode ser um vereador, mas é o plenário que chancela e é isso que acontece. Então a vontade do Poder Legislativo é de auxiliar a população nessas condições. Eu tenho certeza de que o Ministério Público, que precisa dar o aval, de que o Poder Judiciário, de que as pessoas que compreendem o que, que é essa proposta, vão e irão participar desse momento e com certeza com uma determinada celeridade para que a gente consiga fazer o bem para aqueles que precisam. Então, peço a Vossa Excelência a compreensão de que a gente aprove aqui para chancelar a participação nossa enquanto Poder Legislativo. Muito obrigado, senhoras e senhores vereadores.
Parabéns pelo excelente trabalho e ao ser aprovado, seria uma forma de indicação para nós colocarmos em prática, certamente que vai ser feito um estudo necessário para a implementação do projeto, excelente projeto. Né? E aí, certamente que essa discussão virá novamente em outras oportunidades, até nas comissões, para a gente poder fazer valer esse excelente projeto. Nós fizemos a leitura de todos os requerimentos e solicito aos vereadores se tem algum requerimento verbal. Vereador José Clemente.
Temos mais um requerimento verbal, senhor presidente. Esse requerimento também é em relação à saúde pública, mas na questão do descarte irregular de resíduos, de lixo. A pedido da comunidade, nós estivemos ali no bairro Santana ontem à tarde, na rua Joaquim Murtinho, com Tiradentes, compreendida até a professor Luiz Antônio Lopes, onde é um absurdo o que se viu lá. Nós fotografamos lá naquele local. Olha só a via pública, como é a via pública que está lá. A quantidade de lixo atirado ali, e visivelmente, senhoras e senhores vereadores, dá para ver que aquilo é deixado naquele local, ou melhor, atirado, naquele local, como as fotos revelam aqui, jogado lá. Aí a população que havia incitado a nossa presença lá, foi até o local e registrou que, lamentavelmente, carroceiros, pessoas com caminhonetas, veículos particulares, como se ali fosse um lugar ermo, vereador Rafael. Não, em pleno bairro Santana, à noite, é como se fosse dar um jeitinho e ali foram jogando lixo. E a quantidade de lixo, de pedaço de árvore, de móveis, resíduos de entulho atirado naquele local, e tem fotos, inclusive, de alguns momentos desses que nós estamos encaminhando ao meio ambiente também. O que fizemos nós? Pedimos, na hora ligamos para o secretário de infraestrutura, o secretário Frederico Pellegrini, pedimos providência, que nos disse que inclusive já realizaram limpeza naquele local, e essas pessoas aqui que não têm respeito por ninguém, porque fazem isso, voltaram lá a reincidir num crime ambiental. E aí nós estamos pedindo para a população também que nos ajude a registrar, seja com imagens, fotos, o que puder ser feito, que nós precisamos tomar uma providência com essas pessoas. É inadmissível que façam o que estão fazendo. Pessoal, ali tem rato, deverá certamente ter alguma cobra, algum animal peçonhento, né? E eu vou garantir dois apartes ao vereador Mano que está me pedindo, para que esse tipo de comportamento não aconteça lá, vereador Elton. Não dá para admitir que pessoas civilizadas, vou dizer, não compreendam que o espaço público, e principalmente num bairro onde mora aquela quantidade de pessoas, possam ali jogar lixo e expor a população. Então, o nosso pedido aqui no requerimento, e já encaminhado verbalmente ao secretário Frederico e ao meio ambiente também, é para que você tome uma providência lá por respeito à nossa comunidade. Não que eles não tomem, eles já tomaram, mas infelizmente algumas pessoas não têm consciência, né, do que é conviver em sociedade. Muito obrigado.
Parabéns. Vereador Elton. Ah, desculpa. Vereador Mano Gás.
Não tem problema não, presidente. Vereador José Clemente, agradeço pelos dois apartes concedidos neste momento. Queria lhe cumprimentar pelos seus dois requerimentos, campanha Tô Ligado na Educação, e agora fazer a menção da palavra a respeito deste requerimento aí sobre o descarte irregular de lixo. Vejo sim a situação crítica, não só nesse ponto, como em vários pontos da cidade. Enquanto o município não disponibilizar um espaço adequado para esse descarte, vai seguir acontecendo isso. Mas também, neste momento, até gostaria que o senhor pudesse dar mais uma incrementada nesse seu requerimento, onde obrigasse também o poder público, o executivo, a ter uma fiscalização muito mais rígida, não por parte do descarte, sim pelos terrenos particulares, hoje, como este da Tiradentes ali, que é particular, e hoje ele está descercado. Não existe uma cerca, nada para cercar o terreno, e o que acontece? Isso possibilita que as pessoas utilizem esses campos para poder fazer esse descarte, onde acaba prejudicando toda a comunidade ali em volta do bairro Santana, ali daquela área. Enquanto não houver uma fiscalização também do poder público, obrigando a esses proprietários a cercar esse terreno, não irá deixar de existir. Obrigado, secretário, pelas duas partes.
Essa palavra.
A vereadora Azul Mancinello.
É só para colaborar, esse assunto do descarte de lixo irregular, nós fomos marcados numa rede social e nós encaminhamos, né, para a Secretaria de Infraestrutura e também para a Secretaria do Meio Ambiente, né, que tomassem providências. E também responsabilizando, né, a quem quer que seja o proprietário desse terreno, onde está sendo feito o descarte ilegal, né, de lixo. Isso aí é crime, né? Então, essas pessoas, as que jogam e as proprietárias, têm que serem responsabilizadas. Então, só para colaborar aí com o requerimento do vereador Clemente, e o vereador Mano, acho que também foi citado na rede social, nós também fizemos e tomamos já as providências necessárias lá naquele local. Muito obrigada.
Mais alguém queira discutir este requerimento?
Senhor presidente, vou
falar. Vereador Elton.
Acho que referente a esse requerimento, e aí o Mano foi muito feliz na fala, eu acredito que o nosso grande problema hoje é aonde descartar esse material. Porque desde que começou o transbordo no município de Uruguaiana, começou a haver mais locais de descarte de lixo. Porque hoje, no local de transbordo, pessoas que chegam, por exemplo, com carros, com caminhonetes, muitas vezes não conseguem descartar lá naquele local. É proibido descartar lá. Então, ou o município tem que autorizar qualquer descarte lá, ou ver uma área para poder descartar esse material. Porque muitas vezes essas famílias dependem para o seu sustento. E aí, como que ela vai lá retirar aquele lixo e vai colocar onde? Né? Se hoje não tem um local, e o local onde é identificado, que seria o local do transbordo, não recebe lixo externo, está recebendo apenas da empresa que recolhe o lixo. Então a gente precisa ter um local específico ou ter essa liberação no local do transbordo, que as pessoas possam ir lá e descartar esse material.
Com a palavra a vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, meus colegas, e bom dia a todos. Eu discordo um pouquinho da posição do vereador Elton, pelo seguinte: eu acredito que tudo começa pela educação. Tudo começa pela educação. Por quê? Porque nós, no interior, nós temos um lugar para descarte do lixo das podas, das árvores. Nós temos lá um lugar. Claro que é bem diferente da cidade, né? Lá no interior é bem diferente. Só que as pessoas descartam o lixo comum, o saco, o plástico, todos os lixos, no local do lixo e em qualquer lugar. Na beira do asfalto, o pessoal que vai lá para o interior no final de semana, acha que é a dona do campinho, largam o seu lixo em qualquer canto. Então, assim, ó, tudo começa pela educação. Enquanto não tiver uma educação lá nas escolas, lá nos pequenos, não joguem seu papelzinho da bala aí no chão. Enquanto não tiver, nós vamos ter bueiro entupido, valas com lixo e lixo em tudo que é lugar. Inclusive aqui na 15. Tem um terreno baldio aqui na 15. É horrível de passar ali. Um monte de lixo ali. Então, assim, ó, eu acredito que a questão de educação. Obrigada.
Mais algum requerimento verbal?
Gostaria de fazer um requerimento verbal. Então.
Vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, aproveitando o assunto, o assunto do lixo, nós estamos com esse assunto há muito tempo. Como dizia o vereador Elton, desde o início da legislatura, esta nós viemos falando sobre a questão do lixo em Uruguaiana. Foi apresentado, inclusive, duas vezes ou três vezes, um projeto sobre o lixo, sem lixo, inclusive. E eu como fui relator das três vezes desse projeto e as três vezes eu me manifestei contrário. O projeto em si é muito bom, mas só que antes de nós aprovar qualquer projeto nesse sentido de lixo, nós temos que ter o local de destinação final do lixo. Não adianta nós penalizar e não ter onde colocar. E as pessoas, nós somos um povo consumista, o brasileiro é consumista e ele consome, e ele faz lixo. E aí tem que ter um local para ser depositado o consumo, a parte que tu não usa. E nós temos diversos problemas, sim, na nossa cidade de Uruguaiana, nessa questão do lixo, vereador Clemente. Nós temos inclusive aproveitando a fala e o assunto, eu quero fazer um requerimento nesse mesmo sentido, que o Executivo, através da Secretaria de Obra, faça uma limpeza geral lá na frente da Horta Pública, na frente da Casper, onde tem aquele... Já foi feito, vereador? É a semana? É a semana passada, eu passei lá e estava... Então, não vou refazer não vou fazer o documento, até porque já foi feito a limpeza. Então, eu não posso fazer... eu acho que embora que... eu vou retirar, não vou fazer o requerimento, vereador, mas manter a minha fala, de que dá importância de nós cuidarmos desses locais abertos. Eu não sei que propriedade é ali, aquela parte do antigo Calone, não sei onde era o matador do Calone, né? Se é do município, na frente da Caspa. Eu acho que poderia também o município ter mais cuidado com esses locais, né? Porque ali é apetitoso para largar um lixo, né? Obrigado.
Mais algum requerimento ou mais alguma discussão? Vamos colocar em votação os requerimentos, mas como houve discussão contrária aos dois primeiros requerimentos, o da tribuna livre de autoria do vereador Elson, solicitando a presença do secretário de administração, nós vamos ter que colocar eles em votação separada, até para a gente, pela posição de alguns vereadores. O requerimento que solicitam a tribuna livre, a presença do secretário de administração, Ricardo São Pedro, para que possa vir aqui falar sobre assuntos administrativos.
Senhor presidente, acredito que a vereadora Zuma vai fazer pela comissão, daí eu posso retirar os dois requerimentos.
Perfeitamente. Então, por solicitação do vereador Elton, solicita a retirada dos dois primeiros requerimentos, consulta dos vereadores,
mas
retirada,
só
e serão atendidos na comissão.
Só para entendimento, vereador presidente. Vossa Excelência retirou os dois requerimentos, e os dois requerimentos o senhor quer que eu ouça na comissão? Eu sou contra ouvir na comissão o segundo requerimento.
Então, mantida a proposta do vereador de retirada dos dois requerimentos, com a manifestação contrária dos vereadores, os dois primeiros requerimentos estão retirados, para que sejam encaminhados para a comissão depois. Com relação aos demais requerimentos, além dos que fazem parte da ordem do dia e aqueles que foram feitos de forma verbal, está em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda se manifesta. Não havendo manifestação contrária, os requerimentos da ordem do dia e os que foram apresentados de forma verbal estão aprovados. Solicito à nossa secretária que faça a leitura das indicações da nossa ordem do dia.
Indicação número 50, protocolo 432 de 2020, do vereador Mano Gás. Indica para que o Executivo institua no município um programa de entrega domiciliar gratuita de medicamentos fornecido pela Farmácia Popular, que se dará através dos agentes de saúde, beneficiando os idosos com doenças crônicas, pessoas com dificuldade de locomoção e pessoas com cuidados paliativos.
Com a palavra, o vereador Mano Gás.
Mais uma vez, bom dia, presidente, colegas vereadores, pessoal que vai acompanhar através das redes sociais do Facebook. Nesta minha indicação, presidente, vem em torno do acontecimento que vem, o Uruguaiana vem assolando, que é esse Covid-19. Dentro dessa proposta, eu gostaria de indicar esse projeto de lei ao Executivo, que é o projeto Programa Remédio em Minha Casa, denominado PRC. O que ele trata? Hoje mesmo, as pessoas idosas, portadores de doenças crônicas, que não têm muitas vezes como se deslocar até a farmácia popular pegar o remédio, esse programa vem a acalentar um pouco mais a comodidade para essas pessoas, até mesmo para preservar a sua própria vida. Dentro dessa proposta, direcionada exclusivamente a pessoas, a idosos, como está exposto no conteúdo do projeto, a portadores de doenças crônicas, e também crianças aí, né, que estão no grupo de risco. Dentro dessa proposta, deixo aí esse projeto aí, indicação ao Executivo, para que possa ser desenvolvido aí esse programa de remédio em casa. Obrigado.
Parabéns pelo objetivo da sua indicação. Próxima indicação.
Indicação número 51, protocolo 441 de 2020, da vereadora Suzana Alves. Indica para que o Executivo estude a possibilidade de remissão, de perdão das dívidas existentes dos cidadãos uruguaianenses junto à BRK, relativa ao período de 2015 a 2020, últimos 5 anos. Redução da taxa cobrada de esgotamento sanitário de 70% para 50%, até que se conclua a obra de esgotamento no município e que se proíba o corte de água aos cidadãos que estejam desempregados devido à pandemia que estamos vivendo. Peço a palavra.
Com a palavra, continua com a palavra, vereadora Suzana Alves, falar sobre a sua indicação.
Diante de toda a fala do meu colega vereador Clemente, e diante de tudo que nós não temos em gerência, eu digo para vocês, continuo pensando da mesma forma, e já que não temos em gerência a certas coisas, que já que o município não pode quebrar contrato, que já estão aí com o quarto aditivo. Então, assim, ó, pessoal, que pelo menos a população tenha um benefício. Pelo amor de Deus, tem pessoas que têm dívida com a BRK de 5, 6 mil. Em plena pandemia, tem pessoas que não têm água em casa com essa pandemia. Tem pessoas que estão indo buscar água nos parentes a 3, 4 quadras da sua casa. É justo, pessoal. Isso é um dever fundamental, água, saneamento, um dever fundamental. As pessoas precisam ter isso em pleno século XXI. É assim, ó, inadmissível. E já que a empresa não conseguiu até agora cumprir com seus objetivos e com suas promessas, que pelo menos enxerguem as pessoas que têm menos possibilidade e deem um alento para essas pessoas, que ajudem essas pessoas, por favor. Tem pessoas aí que não têm condições e
precisam ter a água, principalmente agora. Precisam, até mesmo para lavar suas mãos. Mas, pelo amor de Deus, tem coisa que não dá para entender. E esse esgotamento, correndo um monte de serviço mal feito, como acabou de constatar o vereador Clemente, se só nós temos obrigação, a empresa tem que nos enxergar. A empresa tem que se dar de conta que ela que precisa ter uma contrapartida. Não pode ser assim. Só eles levam vantagem. Assim não dá, pessoal. Sinceramente, não dá. Obrigada.
Mais alguém queira discutir a indicação? Contra? Próxima indicação?
Indicação número 52, protocolo 444 de 2020, da mesa diretora. Indica para que o Executivo estude as propostas do projeto de leis para a criação de uma central municipal de arrecadação, SEMA, às pessoas vítimas dos sinistros em enchente, PL número 1 de 2020, e para a instituição e reconhecimento de caráter educacional e formativo do Jiu-Jitsu brasileiro como atividade extracurricular.
Essa indicação da mesa, ela está apenas formalizando o que nós decidimos em reunião anterior, quando nós não aprovamos dois projetos, o que cria essa central municipal de arrecadação, e ali ficou definido que nós faríamos, então, a indicação ao executivo, e o outro que institui e reconhece como um caráter educacional jiu-jitsu brasileiro como atividade extracurricular. Estamos apenas fazendo o encaminhamento. Foram lidas as indicações, não houve posição contrária a nenhuma delas, elas estão aprovadas e serão encaminhadas devidamente. A moção número 36 de 20 solicita, o vereador Rafael Alves solicita a sua retirada da nossa ordem do dia. Consulta os vereadores. Não há manifestação contrária, a moção está retirada. Passamos agora o período de segunda discussão e votação. Já foram lidos os pareceres do projeto de lei ordinária 123 do vereador Carmelo Madeira, que cria o programa Adote uma Família Carente, como ação de cidadania contra a fome e a miséria e da outras providências. Colocamos em segunda discussão. Vereador Carmelo, por favor, se manifestar sobre seu projeto. Por favor, com a palavra, vereador Carmelo.
Bom dia, mesa, os colegas. E esse projeto para a nossa comunidade, eu peço apoio dos colegas aí que apoiam o nosso projeto, que não é meu, é nosso, é para a comunidade. Conto com vocês aí.
Muito bem, o vereador Carmelo se manifestou. Mais alguém, segunda discussão? Não havendo quem queira discutir, vamos passar ao período de votação. O projeto de lei ordinária 123. Quem concorda com a aprovação do projeto que cria o programa Adote uma Família Carente, permanece como está. Quem não concorda, que se manifeste. Não havendo manifestação contrária, está aprovado o projeto de lei encaminhado pelo vereador Carmelo Madeira. Parabéns pela bela iniciativa, que cria o programa Adote uma Família Carente em Uruguaiana. Parabéns. Passamos agora às matérias do expediente. Solicito à secretária que faça a leitura das emendas dos projetos que serão encaminhados de forma ordinária às comissões técnicas da nossa casa. São dois projetos.
Projeto de lei número 50 de 2020, protocolo 413 de 2020, do vereador Rafael Alves, reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população uruguaiana em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.
Registramos que esse projeto está à disposição da nossa comunidade para quem queira tomar conhecimento.
Projeto de lei ordinária número 56 de 2020 do Poder Executivo dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2021 e da outras providências.
Esse é um projeto que trata da nossa do nosso orçamento para 2021. Também está protocolado, os dois projetos, o 50 e o 56, estão protocolados no nosso APL, à disposição da nossa comunidade.
Justificativa de ausência parlamentar número 18 de 2020, protocolo 429 de 2020, da vereadora Suzana Cardoso Alves, encaminha justificativa de sua ausência na reunião ordinária do dia 16/7/2020. Justificativa de ausência parlamentar número 19 de 2020, protocolo 442, da vereadora Zulma Cinello, justifica sua ausência na reunião extraordinária do dia 27/7/2020.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 40, protocolo 430/2020, Grupo Uruguaianense de Defesa e Desenvolvimento do Esporte, GUDE, encaminha proposta de Comitê Estadual de Crise de Educação Física na COVID-19, para a criação e um projeto de lei que inclua a prática de exercícios físicos no rol das atividades essenciais.
Eu acho que esse já se refere ao projeto, o projeto de lei 50 foi recentemente apresentado. Vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, a proposição do grupo GUD, que é o Grupo Uruguaianense de Defesa e Desenvolvimento do Esporte, no nosso município, traz nesta solicitação que foi protocolada, não sei aqui o dia, mas foi depois do protocolo do projeto de lei número 50, de minha autoria, que pede o reconhecimento da atividade física e do exercício físico como uma atividade essencial no nosso município, algo que vem sendo feito e realizado em todos os estados da federação a nível estadual e nos municípios de médio e grande porte Brasil afora, em função do quadro pandêmico que nós enfrentamos no nosso dia a dia aqui no nosso país. Então, é só para o esclarecimento, a solicitação dos guris lá, ela correu e não houve o diálogo, né? Eu não sabia que eles estavam pensando isso aí, não houve uma comunicação, houve direto a casa, então eu pedi mais a palavra só para prestar o esclarecimento e o entendimento de que a solicitação do GUD foi realizada alguns dias antes do protocolo. Então, fica aí para a galera lá do GUD.
Já está sendo atendido.
Esta informação que a Casa Legislativa já está atendendo. Beleza? Obrigado.
Tá bom.
Ofício 41, protocolo 431 de 2020. Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana solicita emenda no orçamento do município no valor de
1.500.000.
Um e-mail número 11, protocolo 446 de 2020. A Gergues, por e-mail, encaminha a proposta ao ofício 122 de 2020, originado pelo requerimento verbal número 28 de 2020.
Peço a palavra aí, presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estou aqui com o documento que a Gergues nos enviou. A Gergues é quem tem o poder de fiscalizar, é a agência reguladora que foi instituída para a fiscalização do trabalho da fornecedora de água e esgotamento cloacal em Uruguaiana, BRK. Esse requerimento que ele fala aqui da resposta é meu, de minha autoria. E eu quero dizer para os senhores aqui, nessa quantidade de papel que foi respondido e restituído esse documento, nós podemos destacar aqui inúmeros pontos, e não nos surpreende o que a Gergues diz aqui, porque a Gergues, que recebe 2% de toda a arrecadação realizada pela BRK em Uruguaiana, nos responde aqui quase que de forma graciosa, para não dizer irônica, em determinado momento. Veja o que ela diz quando a gente fala da fiscalização, né, se havia fiscalização aqui do esgotamento em Uruguaiana, lá no Rio. Ela diz o seguinte, que a concessionária foi multada por não conduzir, não concluir o interceptor em prazo estabelecido no contrato. Também por isso, a concessionária concluiu a obra.
Dessa forma, a única possibilidade de haver lançamento irregular no esgoto sanitário do Rio Uruguai decorre de imóveis que lançam esgoto sanitário na rede pluvial. Pessoal, sabe de quem é a culpa de atirar esgoto ali no rio? É sua. É sua culpa dessa empresa não ter concluído as obras. Não é uma estação de tratamento que nós estamos falando. São várias estações de tratamento. Isso aqui chega a ser irônico, uma resposta dessa quando você dá. E é por isso que eu disse que nós não vamos descansar fiscalizando essa empresa. É inadmissível, presidente, que a gente receba por escrito, né, uma aberração dessas aqui. Não é uma estação de tratamento que vai fazer a diferença. Aqui a empresa simplesmente, a agência reguladora, essa que ganha 2% da arrecadação de todo o serviço prestado em Uruguaiana, a culpa agora é da municipalidade, vereadora Zum. A municipalidade é que atira o esgoto no rio. Mentiram que era em 5 anos que iam universalizar aqui. E aqui nesse mesmo lugar, ó, eu disse lá em 2009 que isso não era verdade. E já aditivaram por 3 vezes e não foi verdade. E agora me mandam um documento desse aqui, que eu vou reiterar ali no Poder Executivo, quando nós estivemos ali de uma apresentação feita pelo Ministério Público, aquele que faz os acordos lá em Porto Alegre, e o representante da Jergues, os conselheiros que ali estavam, e da BRK. Vou concluir, presidente. Mas nós dissemos, e eu disse muito claro ali, quando essa casa convidou por várias oportunidades para a Jergues vir aqui conversar conosco, que era conversar com o povo, porque aqui é a casa que representa o povo, não veio. E a BRK fez o mesmo descaso conosco. E aqui está mais uma resposta. Então, é inadmissível isso. Vou registrar aqui, porque para mim, né, nós não temos assunto enquanto continuar dessa forma. Muito obrigado.
Perfeitamente. Correspondências expedidas a diversos.
Expedido o ofício número 146 a 148 de 2020.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios número 228 a 235 de 2020. E os autógrafos número 37, 40 e 47 de 2020.
No período de comunicações, nós não temos nenhum vereador inscrito. Também não tem... No período de comunicações das bancadas, cumprindo todos os objetivos dessa reunião, a nossa 38ª sessão ordinária está encerrada.